Boa tarde, estamos em visão de jogo, agora neste novo horário, a partir da 1 da tarde, terminou empatado o clássico no Dragão, 0-0 no Porto Sporting, com os Leões a regressarem a Lisboa com 10 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto. E agora também 9 sobre o Braga, que entretanto subiu ao segundo lugar. José Manuel Ribeiro, está encontrado o novo campeão nacional ou ainda é cedo?
Em princípio, sim, acho que sim. Os 9 pontos para o Braga. Ainda por cima, o Braga seria o menos menos favorito dos concorrentes, não é?
Aliás, nos dois primeiros lugares estão as duas equipas, ou os dois clubes, que não eram favoritos.
Exatamente, os outsiders. E o Braga seria, se calhar, o que menos probabilidades teria no início da época. Portanto, não é provável que consiga recuperar esses 9 pontos até o final. Sim, acho que é um campeonato praticamente resolvido. Seria preciso que o Sporting perdesse mais do que um ponto por cada duas jornadas. Portanto, não acredito que seja possível. Acredito, sim, que vamos ter uma luta muito interessante pelo segundo lugar, pronto, que é a alternativa, que é o que...
E até pelo terceiro.
Sim, mas sobretudo pelo segundo lugar, porque o segundo lugar é o que dá apuramento direto, é o que garante os milhões da Liga dos Campeões. São milhões fundamentais para dois dos clubes, para o Futebol Clube do Porto, porque está num processo de recuperação financeira. E embora eles não sejam, pelo que eu sei, não são imprescindíveis, nem entram, aliás, nas contas do Fair Play, portanto não entram nessa negociação, mas para a recuperação que segue são muito importantes. No Benfica, como nós vimos ainda pelas contas apresentadas esta semana e pelo que aconteceu com o investimento desta época, são igualmente fundamentais. Portanto, pode acontecer aqui um desequilíbrio muito grave no Benfica se não conseguir garantir aqueles milhões, sendo que o terceiro lugar dá para a eliminatória da Liga dos Campeões, é verdade, mas não temos tido muito êxito, as clubes portuguesas não têm tido muito êxito nessa pré-eliminatória, portanto, nos últimos anos está longe de ser uma garantia de acesso à qualificação. Eu diria que está 50-50, portanto, não é o que tem acontecido nos últimos anos.
Aliás, até tem sido mais um pesadelo nos últimos anos.
Sim, porque é dinheiro que acaba por se ter em conta, que acaba por entrar de alguma forma no orçamento e que depois não chega e descalça as equipas que prepararam plantéis com base nisso.
Luís Freitas Lobo, à jornada 29 e estamos na jornada 21, no próximo fim de semana teremos a jornada 22, à jornada 29 há um Braga Sporting. Esse jogo poderá ainda reabrir alguma possibilidade de haver um campeão que não o Sporting?
Eu penso que a hipótese que existe é essa. Neste momento olhamos para o campeonato como algo fechado. Aliás, já antes desta jornada que se jogou, também fechado. 10 pontos. E, portanto, a partir daí, há algumas hipóteses de reabrir alguma discussão. O Porto perdeu essa hipótese nesta jornada.
E o Sporting ultrapassou um dos principais obstáculos que tinha até ao fim.
Exato. E agora colocas novamente uma hipótese de reabertura em função, e bem, na minha leitura, dos confrontos diretos, daqui a 7 jogos, quando existir um Braga Sporting.
Sendo que antes disso, na 24ª jornada,
há um Braga Benfica.
Há um Braga Benfica.
Sim. Mas antes também há um Sporting Santa Clara, por exemplo, e o Santa Clara joga muito bem, que é sexta-feira, falo nesse jogo porque eu jogando antes.
Santa Clara que causou sensação nesta jornada ao derrotar, sim, de forma algo estrondosa o Paços de Ferreira, que tanto temos aqui elogiado, por 3-0.
E de uma forma clara e inequívoca, tive a oportunidade de ver o jogo e, portanto, o resultado só surpreende para quem não viu, não é como se costuma dizer. Mas dizia, portanto, em relação ao campeonato, o campeonato está fechado, como estava na jornada anterior. Agora, há a hipótese de reabri-lo, e quando digo reabri-lo é colocar em margens pontuais mais curtas que permitam manter a emoção até ao fim. Estaria nas mãos do Porto, ou nos pés do Porto, nesta jornada que passou, empatou 0-0, poderá estar no Braga daqui a 7 jogos, e veremos até qual é a margem pontual que vai existir, no entanto, a essa 29ª jornada que referes. porque neste momento chegar lá a 9 pontos seria encurtar para 6, o que não seria assim nada de muito significativo neste momento, porque aí só faltariam para acabar 8 jornadas, não é? Estou a dizer bem, faltam 13 jogos para acabar, não é?
Faltam 13
jogos.
Na 29ª jornada ficam a faltar 5 jogos. 5,
tens razão.
Jogos para
peço desculpa.
O campeonato a 34 jornadas.
Não, eu sempre fui fortíssimo em matemática. Portanto...
Explica a estatística.
E, portanto, está-se a revelar esse facto, essa minha qualidade. Portanto, eu acho que essas hipóteses de reabertura, de discussão do campeonato, estão dependentes dos desejos do Sporting. Porque confrontos diretos. Em relação a isso, o Porto Sporting já não vai haver mais. O Benfica, neste momento, está fora da discussão. Penso que isso é um ponto final.
O Benfica, que se vencer hoje, no jogo que tem na Luz frente ao Rio Ave, ficará a 13 pontos do Sporting.
Sim, penso que é quase... claro que a matemática não é um argumento. Não é?
Mas recupera
é um
terreno
facto.
Para o Porto, não é?
Sim, aí já na ótica que o Zé estava a dizer, da discussão por lugares de Champions, seja de play-off ou de... A qualificação direta. Não, penso que, falando em questão do título, neste momento o título está na mão do Sporting. Agora, só o Sporting aqui o pode perder. Jamais ninguém o pode ganhar. Só o Sporting aqui o pode perder, nesta altura. Nesse sentido, tudo depende desses jogos que tem esse confronto direto com o Braga. Portanto, eu acho que aí sim poderá, e sobretudo porque o Braga agora está em segundo, poderes marcar essa distância. Mas repara, isso que eu te dizia, é muito cedo para olhar para esse jogo, embora esse jogo seja de facto atraente olhar para ele, como da maneira que tu olhaste, porque temos esse Sporting Santa Clara e um Braga Vitória de Guimarães também
pois
na próxima
isso,
semana.
É isso. Vamos ter um derby.
Portanto, há vários jogos, mas há uma coisa que eu te digo, e isso que as sensações, porque às vezes tu pensas se pode reabrir ou não pode reabrir, e ver como as equipas estão a jogar. O Braga está a jogar muito bem, e muito regular, e aguentando bem os jogos, mesmo como ontem, com um cansaço evidente no jogo potencial da Madeira. O Sporting, muito bem, excelente no Dragão, dentro da sua estratégia. O Benfica muito mal, a todos os níveis. E o Porto muito instável. Não te dá sensações de segurança em relação ao que pode fazer de uma jornada para a outra. Isso tem-se visto nos últimos 5 jogos. E por isso vejo um Braga, nesta altura, o mais regular, tirando o Sporting, claro, dos 4 que estão na frente.
Como é que vocês viram o clássico? Com que impressões é que ficaram deste Porto-Sporting?
A ideia com que fiquei foi ao encontro daquilo que fui falando aqui ao longo dos nossos programas, a consistência defensiva do Sporting. O Sporting abordou o jogo claramente pensando no empate ou pensando naquilo que é segurança defensiva, manter a distância de 10 pontos. A equipa entrou bem, entrou muito concentrada no processo defensivo, com o meio campo, mesmo com um bloco mais baixo, mas a verdade é que tinha sempre o jogo sempre foi aquilo que o Sporting quis. Acho que a gestão do resultado foi bem feita, conseguiu baixar o ritmo de jogo, o que é uma coisa muito importante neste tipo de jogos, seja, nunca o deixou subir muito, não lhe interessava ter um ritmo de jogo alto, prescindiu muito daquilo que o do ataque, porque baixando o ritmo de jogo também baixou o ritmo da sua própria equipa na saída para o contra-ataque, e não existiu o Sporting em termos de contra-ataque. Cabia ao Porto desmontar esse Sporting defensivo. Não o conseguiu, teve uma outra oportunidade na segunda parte, em função de um erro ou outro individual do Sporting numa saída de bola, nomeadamente Nuno Mendes, que é um belíssimo jogador, mas que comete muitos erros, o miúdo ainda. Acho que tem que, de facto, o potencial que ele tem é enorme, mas os erros que ele comete, muitas vezes... Aliás, a grande oportunidade do jogo, que é aquela bola falhada pelo Taremi, com a baliza aberta, nasce de um erro do Nuno Mendes, que perde a bola numa condição pela zona interior, isto é, de fora da faixa para dentro, e perde a bola. E depois acaba o jogo, também não gera bem o esforço, porque acaba completamente esgotado e tem que ser substituído. Mas dizia que o Sporting não cometeu erros, claro que percebeu que para jogar assim ia comprometer muito o seu contra-ataque, mas não se importou com isso, fechou o jogo no 0-0, e portanto é natural que o Porto acabe o jogo enervado com aquilo que se passou, porque de facto aquilo enerva a forma como o Sporting jogou. O Sporting testou os nervos do sistema nervoso central do Porto ao limite, claro que não se ia expor, não ia dar o jogo no sentido de se expor defensivamente, uhum. E que consegue um 0-0 que mostrou uma maturidade e uma inteligência e uma frieza que vai ao encontro daquilo que sempre identifiquei como o ponto mais forte deste Sporting, que é o processo defensivo.
Zé Manuel Ribeiro, é de facto um Sporting muito forte a defender, tem apenas 10 golos sofridos no campeonato em 21 jogos, ainda não perdeu qualquer jogo, é a única equipa que continua sem derrotas no campeonato, mas também é verdade que foi um Porto perdulário no Dragão. Taremi teve 4 boas situações para marcar e depois terminou o jogo de rastos no sentido emocional, porque ficou sentado no relvado, ele percebeu que teve nos pés a possibilidade de dar a vitória ao Porto e os 3 pontos e reduzir para 7 a diferença para o Sporting.
Por isso é que eu não concordo muito com o que diz o Luís. Eu acho que foi um jogo em que nós tivemos alguma competência, vimos alguma competência das duas equipas, mas não vimos nem o campeão do ano passado, nem o futuro campeão.
Importa dizer que não foi um grande jogo.
Exatamente. Mas se calhar pode ter sido o jogo que possível, não é? Podemos dizer assim. O que eu acho é que os 10 pontos de diferença pesaram muito. Não achei que o Porto tivesse... Achei que o Porto foi competente, mas não teve crença. Não acreditou.
Esperavas mais do Porto?
Esperava essa crença, esperava de convicção. E o Porto não teve essa convicção. Portanto, mas criou as oportunidades suficientes para ganhar. Portanto, a questão da consistência defensiva do Sporting...
Eu também penso, deixa-me só fazer um parênteses àquilo que tu disse, porque eu entronco nisso que estás a dizer. Eu penso que a ausência do público nestes jogos nota-se mais do que em jogos de menor cartaz.
Sim, também acho que
nota-se muito num clássico destes jogar-se sem público. Eu acho que o público muitas vezes empurra a equipa, nomeadamente a equipa da casa, para essa transcendência que estavas a falar.
E permite a tal tranquilidade de que o Luís estava a falar, a tal tranquilidade do Sporting, também vem muito daí, também vem muito do facto de não haver fatores externos a mexer-lhe com a cabeça, não é? E o público seria certamente um desses. Mas achei que nenhuma das equipas foi além da competência. Acho que o Porto conseguiu, num jogo deste, não é normal que haja mais do que 4 ou 5 oportunidades. Não é normal. E essas oportunidades aconteceram, não é? No caso do Sporting, aconteceram no final, quando o Porto teve que passar aquele risco do desequilíbrio. E então sim, tivemos pelo
Mateus Nunes.
Nunes.
É a grande oportunidade
tivemos do Sporting. As
Mateus Nunes que entrou muito bem.
Sim. Sim, e justamente para essa função, aproveitando exatamente aquele desequilíbrio em que o Porto teve que acabar por aceitar no final do jogo, mas este jogo podia perfeitamente ter acabado ao contrário, podia perfeitamente ter acabado com a vitória que o Futebol Porto queria. Penso que a principal razão para não ter acabado é porque o Futebol Porto andou a perder este jogo, mesmo ter sido um empate, andou a perder este jogo praticamente desde o Natal. Portanto, este foi um jogo perdido ao longo de semanas e não forçosamente nestes 90 minutos. Ou seja, o campeonato do Porto resumiu-se provavelmente a estas últimas 4, 5 semanas em que a competência, sobretudo defensiva, comprometeu quase todas as hipóteses que o Porto tinha no campeonato, muito mais do que neste jogo em particular.
Luís, do ponto de vista individual, que jogadores é que merecem o teu destaque neste clássico?
Não gosto muito de procurar a individualidade para justificar um processo coletivo que foi tremendamente eficaz com o do Sporting. Embora me pareça que, claro, que o João Mário Palhinha, e olho sempre ao meio-campo como o ponto fundamental do equilíbrio de uma equipa, foram fundamentais para a equipa ser irrepreensível do ponto de vista mental e tático a defender. Acho que é um jogo completo da equipa do Sporting dentro do seu plano. Claro que o Porto teve oportunidades, isso é evidente. Mal era se o Porto não tivesse oportunidades. Terá sempre oportunidades em qualquer jogo que jogue.
Ficaste surpreendido com o desempenho do Mateus Nunes? Há pouco falávamos dele quando entrou para jogar descaído na direita.
Não fiquei surpreendido. O Mateus Nunes é um jogador com muita qualidade. É aquilo que se chama muitas vezes, pela aparência, o falso lento. Mas vimos até pela forma como ele ganhou aquele pique ao Otávio, embora depois tenha perdido algum discernimento quando chegou lá à frente para rematar e falhou o golo, mas não me surpreende. É um jogador com uma qualidade enorme, que tanto pode jogar no meio como pode jogar descaído sobre a meia-direita, como o Ruben Amorim meteu, numa altura em que a equipa precisava, de facto, com o desgaste que estava a sentir, porque era forte, porque o Porto estava a atacar muito, precisava ter um pouco mais de bola para respirar. O Nuno Santos, que foi o jogador que saiu, é um jogador essencialmente de pique, de mudança de velocidade e velocista, e precisava de um jogador que agora também para segurar um pouco mais a bola, temporizar, como se costuma dizer, e entrou o Mateus Nunes. Portanto, é natural que o Porto tenha tido 3 ou 4 oportunidades de golo. Tem em qualquer jogo que joga, o Porto tem 3 ou 4 oportunidades de golo. Acho que não é por isso que merece ganhar um jogo ou deixa de merecer. Eu olho para a exibição do ponto de vista coletivo, daquilo que aconteceu, e do ponto de vista coletivo acho que o Sporting foi taticamente muito superior dentro do plano de jogo que quis colocar em prática. Atenção, aquilo que eu coloco em questão, ou que me leva a tirar essa conclusão, é que o que é que as equipas quiseram do jogo? O Porto quis do jogo meter um ritmo mais alto, pressionante, atacando, criando oportunidades para fazer golos. O Sporting quis colocar um ritmo de jogo mais baixo para controlar, sobretudo, o processo defensivo, não permitir desequilíbrios na sua defesa quando perdesse a bola, mesmo sabendo que isso podia comprometer o contra-ataque, mas o importante era não sofrer e manter-se eficaz e não permitir muitas oportunidades ao Porto. E, portanto, entre estes dois planos de jogo, aquilo que funcionou foi o Sporting. Portanto, foi eficaz plenamente. E acho que o resultado está plenamente de acordo com aquilo que aconteceu em campo.
O Porto, que marcava há 69 jogos consecutivos nas provas domésticas em casa, ou seja, no Estádio do Dragão, marcava há 69 jogos consecutivos, ao jogo 70 deixou de marcar, foi o Sporting que travou essa veia goleadora da equipa de Sérgio Conceição. Zé Manuel Ribeiro, o Sérgio Conceição deveria ter lançado Luís Dias e Francisco Conceição mais cedo no jogo, ou pensas que não?
Isso é sempre difícil de avaliar, porque a entrada desses jogadores era um risco. E o Sporting continua a ser uma equipa perigosa, sobretudo nessas situações. E aí sim, eu acho que aí pesou o resto do campeonato, pesou algum calculismo a respeito do que vem aí, não é? E que a derrota seria pior do que um eventual empate. Apesar de tudo, foi um ponto. O campeonato seria sempre complicado e eu acho que o principal objetivo, a perda do campeonato não é um drama para o Futebol do Porto. A perda do apuramento para a Liga dos Campeões é um drama para o Futebol do Porto. É um drama a sério. Eu acho que há aí uma diferença muito grande. E, portanto, apesar de tudo, um ponto pode ser muito valioso no final desta época.
Vamos olhar agora também. Só, diz,
por causa da questão que estavas a colocar ao Zé, que é interessante, porque durante o jogo também pensei nisso, não é? Tu perguntaste se foi tarde a entrada dos dois, não é?
Ou se entraram no tempo certo.
Não, o que eu acho é que não havia necessidade de meter os dois ao mesmo tempo. Aquilo que eu tive foi essa sensação que eu tive. Porque a entrada dos dois mostrou ali um plano.
Pensas que poderia ter entrado um deles mais cedo?
Sim, acho que sim. Acho que o Luís Dias mais cedo. Acho que poderia ter acontecido. Acho que o Luís Dias era um jogador que podia ter entrado mais cedo. Se confirmou-se o sub-rendimento do Marega.
E por que não o Francisco mais cedo?
Deixa-me só seguir. Acho que o sub-rendimento do Marega volta-se a confirmar neste jogo, neste momento. O que é natural, os jogadores têm estes momentos menos fulgurantes durante a época. Penso que o Luís Dias é mais consistente. Acho que o Francisco é um belíssimo jogador em potência, é um jogador truculento, agitador, de finta curta, mas também te pode desequilibrar um pouco a equipa defensivamente. E, portanto, eu acho que é um jogador para entrar melhor nos últimos 15 minutos. Isto é, o plano de entrada do Luís Dias e do Chico, do Francisco Conceição, eu veria mais como um plano de 15 minutos, 30, estás a perceber? E isto é ter os 30, o Luís Dias. E essa possibilidade podia ser colocada mesmo com a saída do Marega e com o Otávio a vir um pouco mais por dentro, podia acontecer isso. Ou eventualmente mantendo a presença mais importante do Otávio numa zona central. Porque desfazer os médios seria o risco maior, e isso não parece que a equipa pudesse depois controlar o jogo sem ter o meio campo completo. Mas penso que o Luís Dias mais cedo poderia ter sido uma hipótese mais aconselhável. Na fase que entrou, o jogo já está um pouco caótico, já está entregue, como eu gosto de dizer, mais aos jogadores do que de qualquer forma aos treinadores, e aí já o Sporting estava numa fase mais tranquila e o Porto muito nervoso.
Deixa-me só sublinhar, antes de virarmos a agulha para o Sporting de Braga, que está, como já referimos, no segundo lugar do campeonato, de sublinhar mais uma vez, já o temos dito aqui algumas vezes, mas por vezes não é suficientemente referenciado, o sensacional trabalho que o Ruben Amorim está a fazer no Sporting. É uma época, o campeonato, a época toda não, mas o campeonato é um campeonato incrível, do Sporting até ao momento, com 17 vitórias em 21 jogos, 4 empates, não perdeu, tem 42 golos marcados, é o segundo melhor ataque do campeonato, melhor só do Futebol Clube do Porto, com 45 golos marcados, mais 3 que o Sporting, e tem claramente a melhor defesa, com apenas 10 golos sofridos. O Sporting sofre menos de meio golo por jogo. É um grande trabalho do Ruben Amorim.
Sim, já o temos dito aqui. Agora temos que perceber exatamente como é que as coisas acontecem. Isso, enfim, seria um debate mais longo e teremos a oportunidade de fazer esse tipo de programas. Parece-me que desde logo o plantel é bem escolhido, porque é em função daquilo que o treinador quer, e isso é muito importante, e vê-se o contraste que aconteceu no Sporting sem Ruben Amorim, e com a mesma estrutura, e agora acontece com Ruben Amorim e a mesma estrutura, a diferença é enorme. E dizer também que uma coisa que é importante, já o dissemos, tem a ver com o facto de só jogar um jogo por semana, as eliminações da Taça da Liga... perdão, da Taça de Portugal e da Liga Europa são um pouco arrepiantes para o nível que o Sporting tem, mas tira o partido disso para o campeonato, e isso é decisivo, claramente decisivo, na diferença que se nota de jogo para jogo entre as várias equipas.
Vamos então olhar para o Braga, Zé Manuel Ribeiro. O Braga a responder bem à eliminação na Liga Europa, caiu aos pés da Roma, e agora vitória por 2-1 na Choupana frente ao Nacional, e temos o Braga no segundo lugar do campeonato, uma equipa que quase não empata. É uma equipa que só tem um empate no campeonato, tem 15 vitórias, com o Porto, 5 né? derrotas, e o empate frente ao Futebol Clube do Porto foi o único empate que o Braga se deu até agora. Ontem também beneficiou muito dos erros do guarda-redes do Nacional da Madeira, o italiano Piscitelli.
Sim, mas os erros enganam um pouco, porque houve esses erros, é verdade, mas também houve outras jogadas, na mesma altura do jogo, por exemplo, duas bolas no ferro do
Abel Ruiz.
Agora 30 segundos, tem uma ocorrida, tem uma bola sob a linha de cabeça.
Sim. Enganam um pouco, portanto, digamos que...
Mas a verdade é que os golos foram assim.
Sim, digamos que o Braga teve a sorte nesses lances que não teve nos outros, nos lances do guarda-redes, nos erros do guarda-redes que não teve nos outros, mas de resto, em termos de jogo, e lá está a diferença entre o jogo e o resultado, em termos de jogo... O Braga esteve sempre bem. Tem uma característica que eu acho que é muito importante, que falta sobretudo ao Futebol Clube Porto e ao Benfica desta época, que é saber gerir. A partir de certo momento, quando tem o resultado, percebe em que momento está, em que situação até física está, e consegue gerir o jogo, sabe manter a bola e sabe matar o adversário, digamos, congelar o adversário, como o Luís gosta de dizer.
E tem ali uma âncora importante no meio-campo, que é o Al Mojarrate.
Lá está, aquela discussão que nós temos os dois sobre o trinco...
Mais tradicional.
Mais tradicional ou não, que eu acho que é muito importante
Mas isso é só no físico, Zé, porque ele tem uma qualidade técnica
também
brutal.
Tem uma qualidade, sim.
Mas revela-se é pelo passe, não é pelo físico.
Sim, mas estamos a falar em dois momentos diferentes. Depois neste momento em que é preciso... de facto congelares o jogo e solidificares a equipa, também é um jogador muito, muito importante.
Sim, sem dúvida.
Percebes?
Sim.
E isso nota-se. A verdade é que há uma diferença muito grande relativamente ao Porto e ao Benfica nesta matéria. Acho que é uma superioridade grande do Braga em relação a esses dois, que é a capacidade de fazer gestão do jogo.
Isto é quando o resultado está positivo... saber se o
segurá-lo...
Já não é o seu momento no jogo, mas sabe que não o deixa fugir.
E nota-se, por exemplo, tu disseste bem, em momentos de cansaço, porque percebeu-se que houve ali também algum cansaço, em momentos de cansaço sabe como fazer. Coisa que os outros dois...
Secou o jogo.
Coisa que os outros... Desculpa, lá sou eu que estou a bater com os dedos na mesa. Coisa que os outros dois têm tido muita dificuldade em fazer, não é? São equipas demasiado inclinadas para a frente, não é? Com o rabo pesado, que depois cai para trás.
Mas isso é muito estranho. Estás a dizer é verdade. Mas isso leva-me, de facto, e há pouco o João falou no Ruben Amorim, eu posso falar também no Carvalhal, e ao contrário do senso, no Sérgio Conceição e no Jorge Jesus. De facto, Benfica e Porto não conseguem gerir jogos nesses momentos que percebem que os jogos têm necessidade, como eu gosto de dizer, de serem metidos no congelador, não é? E não colocar mais lenha, não é? Digamos assim. E o Braga faz isso muito bem. Já o jogo com Santa Clara, se calhar, foi o jogo em que fez isso melhor até.
O Braga tem tido muitos problemas na defesa, muitas lesões, muitos problemas para Carlos Carvalhal resolver.
Ontem estreou o
Bruno Miro. Rodrigues.
Sim, 20 anos ou 19, não é que ele tem, não é? Pode-se depois precisar. E lançou o miúdo.
E mais um basquetebolista, não é?
E bem, sim. E a verdade é que a equipa teve... Perdeu o Paulinho, está a jogar o Abel Ruiz agora. Ontem fez um bom jogo. E a equipa mantém, de facto, essa...
Ainda tem-se parar.
Ainda tem-se parar, mas faltam alguns metros, não é? Para jogar como o Braga joga naquela posição. Metros no sentido de profundidade, não é? De altura. De ganhar o espaço na frente. E o Abel Ruiz ganha, não é? Isso consegue. Não, diria que é uma equipa que tem maturidade, tem inteligência e tem... E está serena. Depois também está aqui uma coisa que é muito importante, não é? É uma equipa que vive sem pressão, não é? Quer dizer, repara, as expectativas... E mesmo este Sporting cresceu sem expectativas. Portanto, e a pressão que o Braga tem é uma pressão relativa. Ao contrário de tudo aquilo que acontece no Porto e no Benfica, não é? Que tens que matar um leão todos os dias para ser um caçador, não é? Portanto, tens que... A pressão é enorme em todos os jogos e não estão ali a saber lidar bem com ela. Enquanto que o Braga e o Sporting estão.
Para o Braga, o terceiro lugar poderá ser um bom lugar, enquanto para Benfica e Porto esse terceiro lugar não é um bom lugar e o segundo lugar será um mal menor. Para o Braga, o terceiro já poderá ser um lugar aceitável, uma vez que está às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões? Ou o Braga, neste momento, já é mais ambicioso e quer mais, e quer o segundo e, se calhar, até lutar pelo primeiro?
Eu acho que o terceiro é exatamente como o Sporting que entrou neste clássico com dois resultados possíveis, não é? Com a tranquilidade dos resultados possíveis. E o Braga tem, até o final da época, a tranquilidade dos resultados possíveis. Porque vai jogar para o segundo lugar, mas tem a tranquilidade do terceiro.
Não é? E até pode sonhar com o primeiro.
Eventualmente, não é? Portanto, isso, como diz o Luís, isso em termos psicológicos, ainda por cima numa época como esta, acho que foi uma época, aliás, tenho falado nisso, foi uma época cheia de anomalias nos vários campeonatos. Temos vários campeonatos que já tiveram... equipas no primeiro lugar com 10 pontos de avanço, que agora estão atrás com 10 pontos de avanço, com 10 pontos de atraso. Já tiveste campeonatos que tiveram 5, 6 líderes durante algumas jornadas, como Espanha, por exemplo. Há anomalias. As anomalias da pandemia notam-se bem. E provavelmente notam-se mais naquelas equipas que estão pressionadas a ganhar. E isso tem-se notado, porque tivemos Liverpool, tivemos Juventus, as equipas que estão mais pressionadas a ganhar, de facto, tem acontecido isso. De facto, são equipas que têm acusado a anomalia da época que estão a viver. As outras, se provavelmente, têm mais margem para respirar e para digamos, para se adaptarem às coisas difíceis que no fundo, todas sentem.
O Benfica recebe hoje o Rio Ave, jogo também da jornada 21, a partir das 7 da tarde, jogo com relato na TSF. Não será o último jogo da jornada, não é o jogo que encerra a jornada, uma vez que após o Benfica-Rio Ave, há o Moreirense-Belenenses-Sade a partir das 8:15 da noite. O Benfica, Luís Freitas Lobo, que vem de mais um fracasso, caiu na Liga Europa 3-2 frente ao Arsenal, na segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa, num jogo na Grécia, que serviu de casa para o Arsenal receber o Benfica. O Benfica chegou a ter o pássaro na mão, mas deixou-o voar.
Sim, mas não estava a agarrar, isto é, o pássaro foi ter com o Benfica, né? Digamos assim, para utilizar a tua metáfora do pássaro. Eu acho que o que acontece é que, em função nesse jogo em concreto, não é? É tu queres tentar coisas diferentes daquelas que estás habituado a fazer e na altura em que te apercebes que é de facto assim mesmo que tu vais ter que ganhar um jogo, tu sentes-te estranho. Isto é, o Benfica jogou com um sistema de três centrais para o qual não tem rotinas ainda, nomeadamente entre esses três centrais. O primeiro golo é um caso disso. O Otamendi sai uma bola descoberta, o Lucas Veríssimo coloca em jogo o Aubameyang. Portanto, esse desencontro do movimento dos dois jogadores dá um golo ao Arsenal. E depois a forma como o Benfica fica a ganhar, faltando meia hora para acabar o jogo, e fica a ganhar, de facto, o golo vai ter com o Benfica. O pontapé longo de um guarda-redes que nem joga muito bem com os pés, o caso do Elton Leite, é um falhanço num corte.
Mas joga melhor que o Vlaco Dimos, com os pés.
Tenho dúvidas, não sei se isso aí não tenho uma avaliação assim tão concreta de qual é que joga melhor ou pior com os pés. Não encontro justificação para a saída do guarda-redes do Vlaco Dimos e a entrada do Elton Leite.
Pode ter a ver com isso, precisamente.
Mas, se é por aí.
E também com a saída dos postes. Penso que Elton Leite sai melhor que o Vlaco Dimos.
Eu acho que as diferenças são tão ténues, sinceramente, que no mundo de problemas que a equipa do Benfica identificar um problema no guarda-redes.
Concordo.
Acho que é algo um pouco esotérico, quase, do ponto de vista da análise. Mas isto para te dizer que o Benfica viu-se a ganhar a meia hora do fim e tinha o sistema ideal para segurar um resultado, que é o sistema de três centrais, com os laterais a poderem recuar, embora já referi várias vezes que a falta de um lateral como o André Almeida é enorme, porque o Diogo Gonçalves é um excelente extremo, o Grimaldo é um jogador que ataca muito bem, mas a defenderem os dois têm muitos problemas, e viu-se nos lances que nascem, nomeadamente o cruzamento para o terceiro golo. Mas a equipa não consegue, e lá está, aquilo que eu te falava, e falávamos do Braga e do Sporting, saber congelar um jogo. A partir dali não pode haver mais jogo. E não estou a apelar aqui a queimar tempo, nem antijogo, não é nada disso. É inteligentemente tu saber gerir os momentos do jogo de forma a o jogo ficar quase esterilizado, não é? E o Benfica, pelo contrário. O Arsenal sentiu-se logo que ia reagir e faz o empate 5, 6 minutos depois, logo. E o jogo percebe-se que vai ser até ao fim muito difícil de segurar tal facilidade, com ou sem aspas, com que o Arsenal criava oportunidades numa estrutura que era de 5, 8 jogadores que o Benfica tinha a defender. O Jorge Jesus tinha mexido bem na equipa para ir à procura do resultado, com a entrada do Gabriel e do Everton, porque quer o Pizzi, quer o Tarabt não estavam de facto a dar saída de bola à equipa, na faixa e na zona central. O golo aparece num pontapé longo, que o Rafa aproveita, e de um erro do Ceballos, mas a partir daí a equipa, naquilo que tinha que ser mais forte, pelo tal plano de jogo, isto para o encontro daquilo que eu dizia no início, tinha que ser capaz de aguentar, estranhou estar naquele sistema e naquela forma de defender.
Mas não achas que as substituições ajudaram um pouco? O facto de terem entrado...
Elas entraram e estavam a 1, as substituições.
Sim, mas...
Foi numa altura em que o Benfica não conseguia sair e o Jorge Jesus quis ir à procura da vitória, não é?
Faço-te a pergunta assim, tu achas que alguma vez um jogador como o Tarabt faz sentido que tu ponhas em jogo quando precisas segurar um resultado?
Mas quem entra o Gabriel, não é?
Entra Gabriel.
É isso, isso. Quem entra o Gabriel, é isso.
Sim.
Não, entrou o Gabriel, também entrou o Tarabt, não entrou.
Não, entrou o Gabriel e o Cebolinha.
O Cebolinha também.
Sim.
Que aliás está ligado a outro jogador, que eu acho que é um erro, não é? Está ligado claramente ao segundo golo do Arsenal, que é por em cima de Diogo
claramente,
Gonçalves.
Claramente.
Claramente ligado. Portanto, no momento em que tu precisas de segurar o jogo, é o Cebolinha o jogador que te vai segurar a ala, que te vai... Percebes? Eu acho que há aqui coisas
já
muito...
Já aqui falámos muitas vezes da demora que a Cebolinha está a ter para se adaptar ao futebol europeu.
Mas mesmo que não fosse assim, quer dizer, para defender, não... Não é mais valia, sei lá, mais valia outro jogador qualquer, mas todos menos ele, não é?
E é um Benfica que volta, como dizíamos, a ter esse fracasso numa competição, já tinha tido em outras competições, no campeonato as coisas também a correrem pessimamente à equipa do Benfica.
Mas porque é isso, só para confirmar, para não termos dúvidas, porque é o Everton que entra para o lugar do Pizzi aos 57 e o Gabriel para o lugar do Tarabt.
Do Tarabt, sim.
Ao mesmo tempo.
Tu tens razão.
Portanto, é isso.
A
outra alteração que o Jorge Jesus faz já é na parte final, quando percebe que o Grimaldo pode estourar e mete o Nuno Tavares para fechar o lado esquerdo.
Também não correu nada bem.
Que também está ligado ao terceiro.
Portanto, são as alterações que faz. Eu acho que as alterações podem não ter corrido bem, mas acho que são bem pensadas.
A do Everton, achas que sim?
Para fechar. Naquela altura, sim. Não, Zé, porque o jogo está 1-1 naquela altura. O que ele pensa é que ele não consegue sair. O Benfica não está a conseguir sair para o contra-ataque naquela altura. Não está a conseguir criar oportunidades de desenvolvimento. Tem apenas na frente o Darwin e o Rafa. Está a jogar com o Tarabt, que não está de facto a dar estabilidade, tira o Meto Gabriel. Acho que faz bem. Mantém o Weigl. E na direita tem o Pizzi, que não está a sair, e a equipa está muito presa atrás, e ele mete o Cebolinha para dar saída. Acho que faz bem. Chega à vantagem, ao 2-1, fortuito, é verdade, e depois, claro, esta já seria a melhor para segurar, já não era. Mas aí, a equipa tem que ter maturidade, até pelo processo de três centrais que tem, para segurar o resultado. Mas no momento em que faz a substituição, acho que foi a mais indicada.
O presidente do Benfica deu ontem uma entrevista ao canal do clube, à BTV, onde diz que Jorge Jesus é o técnico que vai cumprir o contrato até ao fim. Ele tem, para além desta época, mais uma época de contrato, e que o Benfica não atira a toalha ao chão. Enquanto matematicamente for possível, o Benfica lutará pelo título de campeão nacional. Zé Manuel Ribeiro.
Foi uma entrevista... Eu acho sempre graça as expectativas das pessoas, o contrato de explicações que os dirigentes podem dar. Portanto, Não sei o que é que se esperava desde a entrevista, não sei o que é que se esperava a sério. Em primeiro lugar, os clubes de futebol são, como sabemos, imaculados, portanto, nunca cometem erros, nunca as direções são 100% eficientes, os presidentes são super-homens, infalíveis, portanto, nunca há essas coisas, portanto, era absolutamente impossível que o presidente do Benfica viesse reconhecer, seja o que for. E depois, mesmo que viesse reconhecer, é difícil que reconhecesse alguma coisa que não fosse terrivelmente nefasta para a equipa, não é? Quer dizer, ele não podia falar dos reforços, ou melhor, nunca podia assumir qualquer erro nos reforços sem, de alguma forma, os sabotar, sem, de alguma forma, fragilizar os jogadores que comprou e que precisa de valorizar. Não podia pôr em causa a chamada estrutura que vai continuar a gerir o clube.
Portanto, há ali uma coisa que ele diz, que os jogadores tiveram o aval do treinador.
Sim, isso foi é daqueles tiques que eu sinceramente tenho alguma dificuldade em tolerar nestas coisas. Não, e não é só um problema do presidente do Benfica, há vários presidentes que têm esse... Acho que é completamente desnecessário dizer isso. Em primeiro lugar, a partir do momento que o jogador é contratado, foi contratado porque pode não ter tido o aval do treinador. Agora, a decisão é sempre da direção. A decisão é sempre da direção. A principal responsabilidade é sempre a direção. Portanto, essa questão de atirar reforços para cima dos treinadores é completamente vazia de sentido. Não faz nenhum sentido que um presidente diga uma coisa dessas. A decisão é dele, acabou. E, portanto, se é boa ou se é má, é sempre dele. O treinador é mais uma fonte de informação. Pode ser a principal fonte de informação, mas a decisão é dele. E, no entanto, os presidentes em Portugal continuam a falar assim, que é uma coisa extraordinária. Mas, basicamente, o que eu acho da entrevista é que não podia ser de outra forma. Portanto, há poucos erros que o presidente do Benfica podia assumir sem prejudicar alguma coisa e sem dar um tiro na equipa. É o que eu acho. Não é?
Sim, repara, eu acho que... Enfim, não temos pouco tempo.
Estamos mesmo no fim.
Não, eu penso que estas entrevistas feitas ao canal do clube, desde logo, em primeiro lugar, são entrevistas, enfim, sem pôr em causa a competência e o profissionalismo de quem as faz, mas deixam-me sempre um bocado, enfim, um bocado reticente em relação àquilo que é uma entrevista a sério, né? Portanto, embora as perguntas tenham sido todas elas colocadas. Mas uma coisa é uma pergunta que é feita noutro contexto, aberto, e outra coisa é feita num canal privado, enfim, onde se sabe que as pessoas falam todos os dias. Mas só para dizer uma coisa, eu acho que uma entrevista de um presidente de um clube, quando esse clube está a perder, deve-se focar em duas coisas muito fundamentais. O presente, e falar do que é que está a acontecer. E futuro, fazer o que é que tem que fazer para resolver a situação. Tudo o resto é completamente supérfluo. Dizer aquilo que já se fez e reforçar aquilo que já se fez é importante, mas está lá escrito, as pessoas já sabem. Estar a falar do presente, referindo-se exatamente a causas do passado que determinaram o presente, e dizendo que as causas não estão lá, porque, como o Zé dizia, os jogadores foram escolhidos pelo treinador, como sabemos que as coisas não são assim que funcionam, acaba por ser uma entrevista estéril em mais de metade do seu tempo, pelo que a resposta ao presente e à solução para o futuro ficou de ser dada por aquilo que eu ouvi.
Zé Manuel Ribeiro, pode ser um final de época penoso para o Benfica? Tem a final da Taça de Portugal para jogar?
Acho que não, porque tem um objetivo muito importante. É penoso se não conseguir fazer compreender aos jogadores que tem um objetivo fundamental para a estratégia do clube para jogar, não é? Isso sim é penoso. Se estes jogadores só quiserem jogar a Europa e só quiserem jogar para o título, isso será um problema. Mas eles têm que perceber que em termos estratégicos para o Benfica está aqui algo de muito, muito importante, fundamental provavelmente para os próximos anos.
Vale 50 milhões de euros.
Exatamente. Não são, assim, 50 com os prémios de jogo serão 50 milhões, ou mais de 50 milhões. Portanto, é muito importante, é fundamental. Aliás, para eles próprios é fundamental, porque eles querem jogar a Liga dos Campeões. Tem que perceber, mesmo para eles é um objetivo importante e não pode ser penoso. Aliás, uma equipa com este preço, que custou o que custou, tem que fazer esse mínimo, é o mínimo. Tem que no mínimo discutir o segundo lugar, no mínimo dos mínimos. Não, é inaceitável construir-se um plantel assim com estas ambições e depois...
Sim, o Benfica continua com alguns jogadores... que foram caros, com um rendimento muito abaixo daquilo que era suposto?
Eu acho que tem tudo a ver com contexto e... Eu lembro-me que em 2004, 2005, aliás, há uma época muito importante que é muito parecida com esta, que é a época do futebol do Porto, depois de ter sido campeão europeu em 2004, que o Porto faz coisas muito parecidas, vai buscar dois jogadores de qualidade absolutamente indiscutível, que não funciona, o Luís Fabiano e o Diego, não é? Uhum. São dois jogadores indiscutíveis que depois de saírem do Porto tiveram carreiras monumentais.
São dois grandes jogadores naquela altura, um de São Paulo.
Já eram, tinham feito campeonatos, tinham. Portanto, eram jogadores fantásticos, não é? O Diego, de certa forma, é um antecessor do Neymar, portanto, é um jogador que estava projetado para ser.
Sim, ele está na equipa do Robinho e do coisa.
Do Robinho, exatamente, eram os dois. Portanto. Era um jogador projetado.
E o Benfica também tem exemplos disso. Lembro-me, por exemplo, de contratação de um russo, na altura em que o Benfica contratou três russos, e há um deles que não chega praticamente a jogar no Benfica, joga muito Mostovoy. Pouco, e que depois faz uma belíssima carreira e percebe-se que é um jogador de uma grande dimensão, que é Mostovoy.
Exatamente. Portanto, isso engana muito. Nessa época, por exemplo, chega um jogador chamado... Não, não essa época, na época seguinte. Chega um jogador chamado Pepe, não é? E outro chamado Raul Meireles, que foram vítimas exatamente do mesmo preconceito. Eram jogadores que não iam funcionar, que não serviam. Portanto, as pessoas têm que perceber que o contexto importa muito, não é? Pode ser decisivo, pode matar um jogador, não é? Estes jogadores podem nunca funcionar por terem começado assim no Benfica, não é? O Benfica pode ter-se tornado desadequado para eles. Em definitivo, pode acontecer, há esses casos, não é? Agora, é preciso olhar ao contexto. Se não olharmos ao contexto, se quisermos tomar decisões definitivas com base em seis meses, com base numa época, provavelmente vamos enganar.
Luís, só para terminarmos por hoje este dossiê do Benfica, acreditas que Jorge Jesus vai manter a aposta no sistema tático com os três defesas centrais agora nos jogos do campeonato ou irá mudar?
Acho que vai mudar, vai jogar com dois centrais. Acho que aquilo... Hoje, inclusive, o Otamendi está castigado, não é? Mas
poderia jogar Jardel.
Sim, tens razão.
Lucas Veríssimo, Jardel e Bertão.
Mas não acho que vá fazer isso. Não, não vejo, de facto, nem rotinas, nem utilidade. Isso tem que se treinar antes e ganhar uma rotina ofensiva. Acho que as opções que ele teve para jogar assim foi a pensar mais no ponto de vista defensivo, de encaixe no adversário, do que para... Depois, claro, tem outras nuances para desencaixar, a atacar. Mas o princípio do pensamento para jogar assim foi defensivo e não ofensivo. E no campeonato... Não faz sentido isso. Agora, deixa-me só dizer, porque é irónico, quer dizer, estás a falar do Benfica em relação a ter motivação para disputar um lugar europeu, um lugar de Champions. Quer dizer, o Benfica vai discutir o apuramento para a Champions duas vezes na mesma época, né? Começou a época com o drama de ter que ir à Champions, com um objetivo megalómano até de ganhar a Champions, ou de ir à final da Champions, ou falava-se da Champions como se fosse quase... O troféu 3 Herrera, não é? Que era uma coisa impensável. E agora, depois dessa eliminação nesse play-off com o PAOK, ou no pré-eliminatório, não era um play-off, de luta agora pelo apuramento para a Champions no campeonato. Isto é um bocado irónico em relação àquilo que foi o início da época. Eu percebo a tua pergunta, de facto, depois destes jogadores serem contratados e no início da época em que estavam a dizer que iam jogar para ganhar a Champions, serem confrontados com jogar duas vezes pré-eliminatórias da Champions e uma que agora é uma pré-eliminatória para chegar à pré-eliminatória da Champions, que é no campeonato, convencer estes jogadores não é fácil. Não é. Porque todo o entorno do Benfica neste momento de facto é deprimente em relação a isso. Mas cabe a um treinador...
Porque o Benfica era a equipa que ia arrasar.
Cabe a um treinador, exatamente.
Está numa situação em que quem arrasa o campeonato é o Sporting.
Salvo as proporções, que são muitas, é quase com aquelas equipas feitas até para ir à Europa e de repente são vistas a jogar para não descer de divisão e muitas vezes caem mesmo, não é? Porque não têm, não são demasiado burguesas para jogar por uma coisa tão pequena. Eu parece-me que a estrutura do futebol do Benfica e o treinador neste momento são decisivos para convencer os jogadores disso. Claro que os jogadores... São levados jogadores que têm um ego e têm uma dimensão que não é fácil agora convencê-los de jogar para um objetivo que é tão importante, mas que não representa nada em termos de título, em termos de currículo para eles. Que é importante para o clube, não é para eles. E sabemos que os jogadores são seres eminentemente egoístas. Estou a falar dos do Benfica porque é disso que está. É que o tema é esse. Se fosse o Porto, dizia a mesma coisa. O que eu acho é que passa por um treinador nesta altura... essa capacidade de motivar os jogadores para um objetivo que é um não objetivo. Não há nenhum título de terceiro lugar de qualificação para a Champions. Nenhum museu tem uma coisa dessas, não é? Não existe. Não é?
Mas os cofres...
Os cofres,
os
sim.
Os cofres do clube têm.
Têm, mas que também se calhar... Desculpa que te diga, mas se há clube onde isto faz mesmo diferença, é no Braga, dos quatro que estão em cima, e o Sporting também, claro, que se olhares para o Porto e para o Benfica, o dinheiro que já ganhou nos últimos anos, os dois, se estão mal financeiramente, é porque foram mal geridos. Financeiramente e desportivamente, barra, não é? Entre o Braga e o Sporting teve os problemas que sabemos, que, enfim, que é crónico. O Braga tem feito, de facto, fantásticos negócios e, neste momento, ter um encaixe desses de ida à Champions é brutal para a ascensão do Braga ao nível dos grandes. E, portanto, neste momento, isso é um incentivo, sim, para o Braga, será sempre muito difícil para Benfica e para Porto, mas neste caso em particular mais para o Benfica. Por isso esse jogo que tu falavas, que é daqui a três jogos, três jornadas, não é? O Braga-Benfica.
O Braga-Benfica à 24ª jornada, portanto daqui a três jogos.
Portanto, três jornadas. Será de facto quase uma final de Champions, não é? De apuramento de Champions. Sobretudo para o Benfica, não é? Para a distância pontual que está do Braga neste momento, que é de 4, 7, 5...
Depende do resultado do Benfica hoje frente ao Rio Ave, ainda não sabemos. Se o Benfica ganhar o jogo, ficará com 42 pontos a 4 do Sporting de Braga, que tem 46.
Pois, o que faz com que...
E fica a 3 do Porto, que tem 45.
Se daqui a duas jornadas se mantiver exatamente essa distância pontual atual de 4 pontos que seja, portanto, esse jogo pode ser decisivo para um terceiro lugar. Pelo menos para os primeiros 3 lugares, não é?
É porque convém chegar, recordar aqui uma coisa, o Braga ganhou na Luz, o que significa que em igualdade pontual, se o Benfica não ganhar
é que estes quatro
em Braga,
pontos,
a vantagem
pontos,
será do Braga.
Estes 4 pontos são 5.
Se o Braga empatar ou ganhar outra vez ao Benfica em Braga, no jogo, no tal jogo que estávamos a falar,
ou mesmo que perca, tem que parar por mais 2 golos, porque venceu por 3-2.
Venceu por 3-2. Vamos olhar um pouco também para o futebol lá por fora. João Félix voltou a marcar. Ele saltou do banco na segunda parte, num jogo difícil, frente ao Vila Real. Marcou Zé Manuel Ribeiro e mandou calar alguém no banco do Atlético de Madrid. Aquilo seria para quem? Para Simeone?
Não sei se Simeone gostou. Portanto, não sei se foi para Simeone.
Pelo menos diz, teve que encaixar
diz,
isso.
Gostou.
Se foi para o Simeone,
que gostava das coisas com caráter,
eu acho que sim, eu acho que eu também gosto, eu acho que foi uma coisa muito nortenha e os nortenhos estão um bocado sob ataque nesse aspecto. As pessoas entendem pouco o nosso feitio, não é? E a nossa forma de agir as coisas.
Põem os acentos de uma forma mais clara nas coisas.
Exatamente.
É? Essa piada percebes, não é?
Acho que foi uma coisa muito nortenha.
O governo também percebe, o ministro também percebe.
E acho que foi uma palavra que assim, refere-se ao Santos Silva. Não é?
Inenarrável essas declarações.
Exatamente. Posso contar a história, mas ele falou recentemente sobre o assento no passado, portanto, que nós aqui no Norte as pessoas não usam, por exemplo, o mudamos, não é? Têm grande dificuldade em dizer o mudamos no presente. Uhum. Portanto, usariam o passado sempre, sendo que o senhor ministro, ainda por cima é cá de cima, é cá de cima do Norte. Mas seja como for, portanto, o que eu acho é que o João Félix foi muito nortenho nesta reação, usou palavras típicas cá de cima, que não são muito bem aceites. Não são muito bem aceitos noutras zonas geográficas, mas que eu compreendo perfeitamente e que acho que tem muito a ver também com aquilo que ele tem sofrido. Porque é uma expectativa exagerada, começou por ser exagerada, é sempre exagerado.
Já provou que...
Também há aí uma polémica na questão do Francisco Conceição com o porro do Sporting, também com a utilização desse tipo de linguagem.
Sim, mas...
São coisas diferentes. Acho que, enfim, que uma coisa é o futebol, outra coisa é a vida. E isto que estás a mostrar são expressões de que te fazem mostrar que estás vivo, não é? Quer dizer, são estados de espírito, não é? Repara, e temos que relativizar as coisas ao local onde acontecem e ao momento onde acontecem. Não é desculpabilizar as situações, não é isso. Mas perceber e relativizá-las. O caso do João Félix, ele tem sido, de facto... Não é a exigência dos 120 milhões de euros, ele não vai se livrar disso nunca, como é lógico. Mas o Simeone tem colocado-o muitas vezes no banco. Ele começou a época passada, quando chegou ao Atlético, a ser obrigado a defender mais do que... Em vez de, ele era um jogador para quebrar regras e queriam obrigá-lo a cumprir regras só defensivas. Desde logo, a jogar com um ala direito a fechar. cresceu sempre em contramão, digamos assim, não é? Em contramão na autoestrada do Atlético de Madrid.
Está a crescer bem?
Muito bem. Aliás, toda a crítica espanhola reconhece e não entende que ele vá para o banco. Atenção.
Não é bem assim. Na semana passada ele foi bastante atacado. Bastante
sim, porque basta-lhe correr um jogo mal. Porque quando joga bem, eles não têm... rendem-se.
Mas não facto... seria jogador pelas características que ele tem para outro treinador?
Sim e não. Vou-te explicar uma coisa. Sim, do ponto de vista de carreira, sim. De crescimento, não lhe fez mal ter um Simeone na carreira agora durante um ano ou dois. A simeonização, digamos assim, de alguns momentos
pode
do jogo.
Pode ser útil no futuro?
Pode aprender a defender, pode ser mais rigoroso em momentos defensivos, pode levar ali um curso intensivo de defesa com o Simeone, que o pode levar, inclusive, agora, quando chegar, por exemplo, a jogar para a seleção, saber defender de uma forma que não sabia antes. Porque se jogasse num clube como o Benfica, por exemplo, só em processo ofensivo, ia ter essas lacunas defensivas quando chegasse à seleção. Eu acho que ele pode acrescentar coisas a ele. Agora, acho que não vai ficar lá mais tempo...
Mas não achas que... É? Eu acho que aquele tipo de jogadores passa sempre por um processo destes. Eu vejo a carreira do James, por exemplo, que no Porto tinha um problema muito parecido. Ou seja, era constantemente empurrado para uma ala quando jogava, não é? Lembro-me que o Vítor Pereira havia fase em que ele nem sequer jogava, portanto ia para o banco, não é? Agora, o meio, no centro, nunca jogava. Era quase impossível que jogasse.
Sim.
E foi sempre tendo essa dificuldade, não é? O único sítio onde foi compreendido, digamos, foi o Mónaco, não é? Mas mesmo no Real Madrid, depois no Bayern e mesmo agora está a ter grandes dificuldades no Everton depois de um bom arranque,
sim,
não é? Porque eu acho que é, tem muito mais a ver com aquele tipo de jogador do que com o treinador. É sempre um problema tático para resolver, não é? Depois acaba o treinador ter imaginação, ter fantasia, sim, para perceber ou não. Sim.
Quem está em destaque é André Silva. E isso hoje está também em destaque no Jornal O Jogo, na edição de hoje. Uma entrevista com André Silva, que já marcou 19 golos esta época na Bundesliga e está no segundo lugar na corrida pela Bota de Ouro, só atrás de Lewandowski. José Manuel Ribeiro.
Acho que é a explosão de um jogador que sinceramente, se calhar há dois anos nós tínhamos grandes dúvidas sobre a carreira dele. Não é? Era um jogador...
E a afirmação, finalmente, deste jogador?
É, eu escrevi há uns tempos, lembro de um daqueles jogos em que ele funcionava muito bem com o Ronaldo na seleção, nos primeiros, e percebia-se muito bem, era engraçado porque podíamos comparar um com o outro, e percebia-se muito bem aquilo que faltava ao André Silva, que era aquele requinte na execução, aquele requinte na finalização, aquele sangue frio. Ele conseguia estar nas situações, conseguia aparecer recorrentemente nas situações, mas depois, de facto, aquele requinte, aquele sangue frio, aquele instinto que o Ronaldo tinha, ele não tinha. E agora está exatamente ao contrário. Agora é um jogador que até podia aparecer mais, com muito poucas situações faz golos, finaliza... Tem finalizado de várias maneiras, de cabeça. Parece muito o Ronaldo aparecer naquele espaço imprevisto. Tem acontecido muitas
pode
vezes.
Pode ser muito importante também para a seleção.
Sim, porque é um lugar que não está preenchido. Portanto, tem aparecido muitas opções, de facto. O Paulinho foi a última delas e até acho que deixou que abriu algumas perspectivas quando jogou. Mas a verdade é que é um lugar que não está preenchido, não tem dono e que...
E há aqui outro aspecto que merece destaque. Ele não está a jogar propriamente no Bayern de Munique, está a jogar no Eintracht de Frankfurt, ou seja, não é numa equipa topo do futebol alemão ou das mais fortes do futebol alemão que ele está a jogar.
Sim, ele fala nisso. Uhum. Não é normal que o Eintracht tenha um candidato à bota de ouro. Isso não existe, claro. Não é? Mas acho que tem muito a ver com a evolução individual, com a capacidade que ele teve. Isto tem muito a ver com treino específico que ele fez, melhoramento específico que ele fez, que é uma coisa que nós também temos discutido isso entre nós, e é uma coisa para a qual os jogadores portugueses nem sempre estão atentos, mas que é cada vez mais importante perceber-se o que é que podem melhorar, que novas armas, que novos recursos é que podem ganhar. E ele melhorou em muitas coisas. Então, na finalização, é um jogador completamente diferente desta época.
Luís, tens também acompanhado esta veia goleadora do André?
Sim, não vou dizer que me surpreende completamente, mas em parte sim. Esta evolução que ele tem na adaptação ao futebol alemão. revela, de facto, em primeiro lugar, a sua vontade, que sempre se percebeu até quando estava no Porto, não é? Aliás, o André nem é bem de origem um ponta de lança, não é? Ele nas
era
camadas.
Extremo.
Exatamente, era um ala, não é? Um ala, não é bem o ala de finta, não é? Mas era o ala das diagonais. E, portanto, esta especialização dele a número 9 é notável, porque podemos falar muito, há pouco tu falavas num treinador, e estamos aqui sempre a falar de treinadores. Tudo nasce do jogador, sempre, não é? Da vontade do jogador tem de aprender, de se querer ser mais coisas, saber fazer as perguntas certas a ele próprio, ao seu corpo e ao seu futebol, e depois também a quem o rodeia. E o André Silva está a mostrar que sabe fazer bem as perguntas certas para si e aos outros, para crescer.
Aliás,
o André está com 25 anos agora, não é?
Sim.
E, portanto, está numa idade fantástica para até poder aspirar a clubes, uhum, a clubes maiores, não é?
Repara, aqui uma altura na entrevista em que ele diz que ficou um pouco afetado quando não foi convocado para a seleção em novembro, mas temos que pegar nas coisas menos boas e tirar aspectos positivos e tirar daí coisas positivas. Isto também já diz muito da maturidade que ele atingiu.
Sim, e fica bem, não é? O Fernando Santos lê isso, gosta de ler isso, não é? É lógico. Eu acho que nós, a nível de seleção, temos alguns pontas de lança, ou alguns jogadores para jogar na posição 9, mas com as características do André, de poder até, porque, se dizer, atenção, porque quem vai jogar a número 9 na seleção portuguesa tem que conviver com o Ronaldo, né? Portanto, que hoje em dia já não é um 9, já não é um extremo, mas é alguém que vai estar sempre ali, a sugar tudo que lhe aparece pela frente, e quando digo tudo, é os movimentos dos outros jogadores e a bola. E nesse sentido tem que ser um jogador que saiba ser um segundo plano, mas sabe que depois pode brilhar mais que a figura principal antes do jogo começar. E o André Silva tem essa capacidade de entendimento do jogo, o que me parece notável neste momento da sua carreira.
Vamos viajar até o outro lado do Atlântico, porque o Flamengo é bicampeão brasileiro. Depois do título com Jorge Jesus.
Estás a olhar para mim?
Renova o título de...
Eu não tenho parabólica.
Não, mas isso
é... Parabólica do dele.
Os jogos são transmitidos em Portugal pelo...
Uhum.
E bem, muito bem transmitido.
Campeão brasileiro, mas até perdeu o último jogo.
Perdeu com São Paulo. Não, aliás, tínhamos falado aqui a semana passada que estaria tudo na decisão da última jornada entre um Internacional Corinthians e um São Paulo Flamengo. E o Flamengo, contando que o Internacional ganhasse ao Corinthians, nem sequer podia empatar. O empate não chegava. O São Paulo precisava de pontuar para ir à Libertadores, que é a Champions, né, sul-americana. E a verdade é que o jogo foi muito difícil para o Flamengo, e perdeu 2-1, e perdeu bem. Não há como dizer o contrário, mas ao mesmo tempo o Internacional empatou 0-0 em casa com o Corinthians, o que é dramático. O Corinthians já não jogava nada. E o Internacional não conseguiu fazer...
Se o Internacional ganha esse
jogo... Um gol anulado nos...
Houve dois golos anulados, mas fora de jogo, estava fora de jogo, claro. Não há dúvida aí, o VAR. Há uma coisa mais polémica, que é um penalti revertido pelo VAR, que dava a vitória ao Internacional. O árbitro marcou o penalti e depois foi ao VAR e reverteu. É o tal lance que o jogador toca a bola com a mão, mas... quando vai a deslizar para um corte, estás a ver, e dizem que pode ter sido a apoiar o braço que tocou com a bola com a mão. Enfim, é muito discutível. Tu reverteres um penalti daqueles, quando sabes que aquele golo dá o título...
E a que minuto foi?
Isso foi na primeira parte ainda, minuto 40 e pouco. O que não quer dizer que seja tão importante como ao minuto 85, não é? Mas percebes, não é? Claro, percebo a tua pergunta, na parte final seria mais dramático. Mas a verdade é que teria que entrar também o penalti. O Internacional não conseguiu ganhar esse jogo. E assim foi campeão o Flamengo, um drama para os jogadores do Internacional, né? Há 41 anos que não são campeões. O Abel Braga estava destroçado, né? Vendo o que estava a acontecer. O jogo ainda teve 7 ou 8 minutos de desconto. E esse último golo, que eles ainda festejam, é marcado ao minuto 97. Sim. É uma coisa incrível. Chegam todos a festejar, mas o Arthur Celia marca logo fora de jogo. E está fora de jogo. E, portanto, acaba por ser um final dramático de uma época... Uma época não, porque, aliás, isto é incrível, porque o Campeonato Brasileiro, o defesa durou menos de 48 horas, né? Porque acabou uma época e já começou outra. O Paulistão já começou. Tu estás a jogar uma época em cima da outra, porque ao mesmo tempo estás a jogar a Copa Brasil, da época passada, de 2020, quando já começou a época de 2021. Portanto, é uma confusão brutal. Não há defesa, por exemplo, no Brasil. O Paulistão já começou este ano.
Zé, e o Palmeiras, que, conduzido por Abel Ferreira, está perto de ganhar a Copa Brasil.
Sim, e de criar outro bom currículo português, aumentar esse aspecto mítico da influência portuguesa repentina no futebol brasileiro, que remete um pouco para o Jesus e para os riscos que ele correu a regressar a Portugal, que eu acho que foi, eu falei nisso na altura, acho que foi um pontapé na história, portanto ele...
E estará já arrependido, Jorge Jesus, de ter regressado, na tua opinião?
Eu acredito que sim. O que eu acho é que ele, quando decidiu vir para Portugal, sabia que não vinha para cá acrescentar absolutamente nada ao currículo, não vinha engrandecer a sua imagem em nada, porque já tinha ganho tudo que era possível, quer dizer, não podia imaginar que vinha ganhar a Liga dos Campeões, porque isso seria pouco razoável. Agora, lá estava a construir um papel na história, sobretudo na história do futebol brasileiro deste século. E aquilo que ele conseguiu acaba por ficar diluído por coisas como estas, como estes imprevistos do currículo do Abel, mas também pelo próprio título do Flamengo, que acaba por diluir um pouco aquilo que ele fez o ano passado, não é? Porque mesmo o título brasileiro já era uma coisa que o Flamengo não ganhava há muitos anos, e agora ganha duas vezes seguidas, uma delas sem ele, e portanto acaba por perder um pouco aquele lado mítico, aquele lado histórico que ele podia ter tido e que recusou de certa forma.
Concordas, Luís? Foi um erro de gestão de carreira por parte de Jorge Jesus?
Não sei, tenho dúvidas. Para, é lógico que depois de seres campeão, ganhar tudo no Brasil, estamos a falar de um clube, enfim, de uma dimensão mundial, estratosférica, o Flamengo, querias sair. Repara, não sei se ele está arrependido ou não. Eu acho que também poderias colocar a mesma questão se ele tivesse ficado, porque no Brasil, como te refiro,
as
muitas
coisas
vezes,
mudam rapidamente.
É muito instável. No Brasil não há nenhum treinador que resista muito tempo num clube, tirando o Renato no Grêmio, que está a jogar a final agora da Copa Brasil com o Palmeiras. Nada me dizia também que se o Jorge Jesus não começasse bem a época, aliás, aconteceu ao Domenico Torrente, o treinador que foi substituir, foi logo contestado desde o início e acabou por ser demitido, por ser despedido. Portanto, ele poderia ter começado a época da mesma maneira.
Mas ele saiu de lá como um deus.
Sim, mas no Brasil a facilidade futebolisticamente em que tu passas de um extremo ao outro...
Passa de deus a diabo num instante.
Em três jogos, é que não é preciso mais. É fácil. E, portanto, nada diria que isso não pudesse acontecer ao Jorge Jesus. Portanto, e também te podia dizer, mas ia desvanecer o que ele fez antes. Cada época tem a sua história. Acho que as conquistas de Jorge Jesus foram espetaculares. O futebol que jogou foi espetacular. Não se compara em nada com o que o Flamengo jogou esta época. Porque, ok, nos registros fica na mesma história o Flamengo campeão 2019, Flamengo campeão 2020, porque estamos em 2021, mas isso é o campeonato de 2020. Uhum. Mas para quem viu, quer dizer, nós sabemos bem que o Flamengo ano passado jogava muito com o Jorge Jesus, muito mesmo. A final da Copa Libertadores com o River Plate foi um grande jogo. Esta época, tu estás a ver o Campeonato Brasileiro e este Flamengo ganha porque os outros perderam. O São Paulo perdeu, o Internacional perdeu, o Atlético Mineiro também suicidou-se. Até na última jornada. E o Flamengo acaba por ser campeão, já com o Rogério Ceni, mas com um futebol completamente diferente. Não tem nada a ver. E na Libertadores também não... Também não foi lá, portanto, acho que não apaga nada que o Jesus fez. Não... Eu percebo a tua pergunta, mas isto é como os recordes, né, mundiais. Né? Ninguém apaga os grandes recordistas dos anos 80, 90, agora, porque o recorde do mundo dos 10 mil metros agora ser superior, ninguém apaga o que foi o Carlos Lopes ou o Fernando Mamed. Né?
Só para terminarmos, era importante Abel Ferreira juntar a Copa Brasil à Libertadores?
Sim, era importante, mas o nível de futebol está... Aliás, as críticas que aparecem no Brasil têm muito a ver com o nível de futebol não seduzir em nada, não é? Em comparação com o que era o futebol do Flamengo. Agora estão aí os títulos. E venceu ao Grêmio. Então, o Grêmio é uma excelente equipa do Renato Gaúcho, que é talvez o único treinador que não é criticado no Brasil. É o Renato. Não é criticado, isto é, ou consegue ter estabilidade para trabalhar mesmo perdendo. Ele é um deus no Grêmio. A vitória nesse primeiro jogo por 1-0... Num jogo, bola parada, que dá a vitória, num jogo muito, muito cinzento, muito triste, veremos agora na segunda mão. O Abel é um treinador, ele tem, lançou novamente um debate forte no Brasil em relação aos jogos, porque época está uma em cima da outra, já se começou a jogar o Paulistão e o Palmeiras tem que jogar o Estadual Paulista. Portanto, não há férias, sequer para os jogadores. E o Abel criticou muito o Estadual. No Brasil não se entende muito isso, sabes? Porque a raiz do futebol brasileiro são os estaduais, não é o campeonato. Aliás, um campeonato só existe nos anos 70. São os estaduais, quer dizer, as grandes rivalidades, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. Quem tira isto a estes adeptos, tira tudo. Eles preferem este estadual do que o campeonato brasileiro. Então, por pontos corridos, eles têm muita dificuldade em olhar para isto, sabes? E atacar um estadual para eles, e até a democratização de muitos clubes jogarem nas séries D, as séries B, jogarem nestes jogos, é a raiz do futebol brasileiro. A raiz do futebol brasileiro é regional.
Estamos a falar de um país praticamente continental.
Exatamente. Os grandes, claro, o Granal, o Grêmio Internacional, ele só existe porque existe o Gauchão, não é? O Campeonato Gaúcho. Não é? Como que chegas ao Rio, o Carioca, esses grandes jogos entre o Vasco e o Flamengo, o Flamengo-Fluminense, o Botafogo, são os grandes jogos regionais. Uhum. O brasileiro tem essa raiz. E tu atacas os estaduais, estás a atacar o coração do brasileiro. E eu percebo que quem chega lá, o Jorge Jesus também criticou, disse que o estadual é para a época. Claro, queiram-lhe todos em cima, não é? Porque criticar um estadual é criticar o coração do brasileiro. E, portanto, eu percebo que o calendário está, de facto, completamente sufocado, mas tem é que se repensar um pouco a calendarização dos jogos, mas nunca desprestigiar um estadual.
Só para terminarmos, entroncando na questão do Jorge Jesus ter regressado ao futebol português, e o Abel, a partir de agora, como é que deve gerir a carreira dele?
Aí estou com o Luís. Eu acho que não é lá que ele vai, não é lá que ele vai conseguir subir muitos degraus. Já sabemos que, por exemplo, nos grandes campeonatos não será o campeonato brasileiro, nem será sequer a Libertadores a convencer, portanto, a servir para uma entrevista de emprego na Premier League ou na Liga Espanhola ou mesmo na Liga Italiana. Não será por aí. Até porque há outros treinadores com currículos bem melhores que não conseguiram isso ainda. Ele terá de alguma forma de regressar à Europa. Seja pela via de um clube português, que é perfeitamente possível, até porque eu acredito que, por exemplo, nós que escrevemos isso ainda hoje, já há clubes ingleses em cima do Rubem Amorim, por exemplo, já há clubes que o querem, e é evidente, quer dizer, algo como aquilo que o Rubem Amorim está a fazer este ano não passa despercebido, e isso sim na Europa. Falta-lhe o facto de não ter jogado competições europeias, que faz sempre desconfiar um pouco, já sabemos como é que essas coisas são, mas a eventual saída, o próprio Jesus, imaginemos que esta época acaba mesmo mal, provavelmente não terá condições para continuar, portanto teremos aí provavelmente um
revisio. E o próprio Sérgio Conceição,
que já está há 4 anos no Futebol Clube Porto.
E tem mercado em Itália.
Tem mercado, exatamente.
Em Itália tem mercado fácil. Portanto,
prevê-se aqui um rodízio de treinadores.
Onde pode entrar o Abel?
Onde pode entrar o Abel, até porque provavelmente é dos mais acessíveis.
O respeito que tem do processo de concessão em Itália é enorme. Eu estava... tenho parabólica, não é? Eu estava a ver o rescaldo do Porto Juventus na Sky Itália. E quem estava em estúdio em Itália era o Capello, o Costa Curta e o Del Piero. No rescaldo do jogo.
Não sei se tem isso, mas já podes ver a Sky Itália pela internet.
Sim, é, eu sei. Não, eu também vejo também. Ok. E a verdade é que o Sérgio Conceição entrou, não é? Para falar em direto, falando em italiano, e fala bem italiano, claro. O registro completamente diferente do que tu vês em Portugal. Eu pensei que era o irmão gêmeo do Sérgio Conceição. Era o mesmo. E a conversa com o Capello e com o Del Piero e com o Costa Curta, colocando questões e conversando sobre futebol, e claro, colocaram a questão de vir treinar para a Itália. Não é?
Tem-se falado muito da Lazio.
E ele respondeu, nunca se sabe, claro, deixando-se crer, não é? Como é lógico. E a forma também como ele foi falando sobre o futebol italiano e os treinadores, e também a forma como eles o trataram, com o respeito enorme do treinador que ele é e de quererem que ele vá para a Itália treinar. Estás a falar o Capello, caramba, qualquer coisa, né? Ganhou tudo. Estás a falar de um Costa Curta, de um Del Piero, de Juventus, estás a falar de tudo, não é? E eles até promoveram o programa com a imagem do gol ao Boa Vista, não é? do golo do miúdo do
Francisco.
É, porque o Zé Pedro dizia: fizeste-me chorar duas vezes hoje, porque ganhaste a minha Juventus e porque vi a tua imagem com o teu filho, pá, que chorei pela imagem ser tão bonita. E pronto, quer dizer, e ele, ali em Itália, via-se o carinho que, de facto, todos eles, e até a televisão em si, porque ele já lá esteve, por ele, e portanto, o mercado que ele tem em Itália é enorme, o respeito que tem por ele em Itália é enorme, a forma também como ele se relaciona lá é fantástica, e por isso eu acho que o Porto é, de facto, um projeto enorme para ele, de coração, já fez trabalhos fantásticos, já ganhou campeonatos, penso que estará no momento, não é? No final desta época.
De sair do Futebol Clube do Porto.
Sim, e ir para a Itália. Podia ter um Inter, podia ter uma Lazio, qualquer clube destes. O Inter está fortíssimo com o Conte, não é? Isso será diferente. Mas uma Lazio, por exemplo...
Lá depois o problema são as questões entre clubes, não é? Pode treinar a Lazio, mas depois já não pode treinar a Roma.
Não, isso não. Nem ele se atreve a falar da Lazio, da Roma, sabendo como é a Lazial.
A rivalidade.
Isso é lógico.
Temos esses problemas.
É um tema interessante e vamos voltar a ele, certamente, nos próximos programas, porque, como dizia o José Manuel Ribeiro, pode haver aqui um rodízio de treinadores, e até pegando nessa expressão rodízio, porque estávamos a falar...
Mas também aos empresários para condicionar isto.
E foi assim que chegámos a esta conversa.
O problema é uma hora de cada uma.
Mas voltamos a esse tema, porque de facto vamos ver se os treinadores dos três maiores clubes portugueses serão os mesmos na próxima temporada, porque nada nos garante que sim, quer no que diz respeito a Rubén Amorim, que terá mercado com o que está a fazer no Sporting, Jorge Jesus, embora Luís Filipe Vieira tenha dito que é treinador do Benfica para cumprir o contrato de mais uma temporada com o Benfica, e o Sérgio Conceição, pelos motivos que falámos. Voltaremos a esse assunto mais vezes, seguramente. Por hoje ficamos por aqui no nosso Visão de Jogo, com o João Vieira no vídeo do programa, como sempre, com o Joaquim Dias na condução do áudio do Visão de Jogo. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço, até a próxima.